Olá, Thiago.
Olá, Luciano. Olá, ouvinte da CBN Maringá.
Tiago, um comerciante de Maringá colocou uma placa enorme numa árvore alertando sobre o risco de queda. É a atitude desesperada para a remoção de árvore condenada aqui na cidade?
Exatamente, a árvore está condenada e o comerciante ficou condenado a ter que fazer isso daí também. Não teve muita saída, mas é interessante a manifestação assim, silenciosa, porém com resultados. Um comerciante acabou colocando um banner ali, uma placa numa árvore na Avenida 15 de Novembro, alertando os carros para não pararem, porque a árvore tinha um risco de queda. O que aconteceu foi que a prefeitura falou que já cortou a árvore em seguida e já retirou ela dali, e está resolvida a questão. A prefeitura agiu muito rápido em relação a esse assunto dessa árvore em específico. Agora, esse fato da árvore, ele acaba ilustrando para a gente várias situações dentro de uma mesma história. Primeira situação é a importância, por um lado, das árvores em Maringá. Esses dias viralizou um vídeo aí no TikTok, que é essa rede mais de jovens. Eu não estou entrando tanto nessa área dos jovens, mas a gente fala do TikTok para parecer mais jovem, né? A idade vai chegando, então a gente pauta o ouvinte aqui trazendo uma coisa mais jovem também. E esse vídeo, ele mostrava o quê? Uma tela dividida em dois, em que de um lado tinha Maringá e uma outra cidade que eu não me recordo. Maringá estava com uma temperatura em pleno calor, com 10 graus a menos do que a outra cidade que não tinha as árvores. Então a árvore ela serve para essa camada protetora na nossa cidade. Então esse é o primeiro aspecto importante das árvores em Maringá. Você ter a árvore sendo essa camada protetora e trazendo um alívio, um frescor rápido e também segurando essa questão dos temporais aqui em Maringá. Volta e meia a gente vê, nossa, mas choveu e caiu tanta árvore assim. Nossa, as árvores acabaram com a cidade, mas ainda bem que elas estão aí para fazer esse tipo de serviço também. O segundo aspecto é pensar a necessidade de ampliar ou de otimizar a eficiência dos serviços públicos. Eu já trouxe aqui, inclusive elaborei um mapa com essas árvores aí que estão para poda e para remoção em Maringá, e a gente vai ter que otimizar, é um desafio da Secretaria para o próximo ano e para a próxima gestão também, de fazer com que esse serviço seja mais rápido. O ex-vereador e atual deputado estadual Paulo Rogério do Carmo já apresentou uma lei, é lei em Maringá, que permite a terceirização da remoção das árvores no município. A lei ela funciona, mas deveria funcionar com mais efetividade, desde que haja a substituição das árvores também. Então esse é um segundo aspecto dessa notícia que o comerciante colocou o banner lá na árvore para ela ser removida. Um terceiro aspecto é que a imprensa tem tido um poder relevante na cidade, né? Houve a cobrança via imprensa, a prefeitura foi lá e atendeu rapidamente. E um quarto aspecto que eu queria tocar aqui, Luciano, ouvinte da CBN, é pensar nos grandes projetos de futuro de Maringá. Eu já trouxe aqui há um mês atrás, basicamente, que Maringá está com vários desafios na zeladoria urbana. Esses desafios eles estão sendo pautados pelos nossos ouvintes no dia a dia, como a questão lá da infraestrutura urbana também, né? Como a questão do alagamento lá na frente da Avenida Morangueira, na frente da Associação dos Funcionários Municipais de Maringá, a questão da falta de energia durante os temporais, questão do tapa-buraco, da fila das vagas das creches. A prefeitura está fazendo esforços para inaugurar mais creches na cidade, enfim. A gente tem várias pautas nesse sentido. Só que me preocupa, para o ano que vem, nós temos uma pauta mais consistente em relação a grandes projetos de Maringá. Eu lembro que a vereadora professora Ana Lúcia levantou um debate em relação ao cabeamento dos fios subterrâneos aqui em Maringá ainda nesse ano. E na época falaram que ficava muito caro e tudo mais. E eu vi uma experiência que foi feita na cidade de Sorocaba, que Sorocaba gastou 20 milhões de reais para na área central rebaixar a fiação toda, deixar ela toda subterrânea. Que tal se a gente começar a pensar, e isso tem tudo a ver com a árvore em Maringá, que tal a gente começar a pensar a fazer esse cabeamento subterrâneo por partes? Quem sabe a gente faz na região central, depois leva para um bairro mais afastado, depois traz em outro bairro também. Vai custar? Vai, mas não tem problema. Às vezes a gente está gastando dinheiro da prefeitura em situações que nem precisa tanto assim, então vamos gastar com aquilo que precisa. E o cabeamento subterrâneo, pelo menos a minha visão, é uma situação quase que emergencial na cidade de Maringá para pensar a longo prazo. Nós tivemos agora a experiência fantástica do aeroporto com o ILS, elogiei a administração municipal no ar, falei dos esforços do deputado Ricardo Barros, que trouxe lá também a pista alargada com pátio de manobras, da fazenda de energia solar do aeroporto. São projetos que custam? Custam, mas a cidade tem que pensar grande. Não dá mais para Maringá ficar pensando como um pequeno município. Olha o tamanho da cidade. E o cabeamento subterrâneo é sim pensar grande. É parar de pensar pequeno e pensar numa estrutura maior. Eu vi agora que as obras do Eixo Monumental elas estão caminhando, a gente está com os tapumes aqui na região central. E por que não pensar no Eixo Monumental ou a experiência do centro da cidade para vários bairros de Maringá? Pensar com esse mesmo padrão de praça, esse mesmo padrão de urbanização da cidade. Então, quem sabe, o Luciano e ouvinte da CBN, a gente precise pensar mais nesse futuro da cidade, né? Trazer esses grandes projetos. São esses grandes projetos que Maringá tem que debater daqui para frente. E uma pequena provocação do nosso comerciante aqui, que colocou o banner na árvore ali na Avenida 15 de Novembro, gera uma discussão muito mais ampla que somente uma remoção de uma árvore condenada. E eu quis trazer isso hoje para o nosso ouvinte, mostrar que por trás de um protesto silencioso acontece muitas e muitos debates que precisam vir à tona, principalmente no ano de 2024, que é o ano de eleição.
Tá ótimo. Muito obrigada, hein, Thiago. Até amanhã.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até amanhã.